Arrume na primeira fila das novas criações de teatro e dança, apoiadas pela Braga 25, capital portuguesa da cultura. O programa de apoio à criação Supra Casa apoiou 5 artistas da região para criarem, em Braga, os seus novos espetáculos que vão ser apresentados ao longo de 2025. Neste programa conhecemos os seus criadores e antecipamos 5 dos espetáculos que vão compor o programa da capital portuguesa da cultura 2025. Para ouvir na antena da Universitária, sempre à quinta-feira, às 18 horas. Bem-vindos a uma nova rubrica na Rum, a Supra Casa. A Supra Casa surge com o objetivo de apoiar a criação artística nas artes performativas e proporcionar uma plataforma para a sua divulgação. A primeira edição oferece, em 2024, residências artísticas a 5 artistas, companhias, naturais ou sediados na região. Os trabalhos criados serão apresentados ao público ao longo de 2025, cumprindo rituais de partilha e imaginação entre artistas e espectadores. Ora, hoje estamos na sala de ensaios do Teatro Circo com a Ana Batista. Ana Batista é uma artista que terminou a licenciatura em Teatro, Interpretação e Encenação na Escola Superior Artística do Porto em 2012 e em 2015 o mestrado em Artes Performativas na Escola Superior de Teatro e Cinema. Ao longo do seu percurso cruzou-se com o Luís Miguel Sintra, tiraste o curso intensivo Acting Shakespeare na Royal Academy of Dramatic Arts. Em 2022 fizeste a École des Maîtres, uma edição orientada por Cláudio
Tolcachir,
assim é que é. Obrigada, Ana. Antes de falarmos do trabalho que estás a desenvolver aqui e tendo em conta este trajeto tão rico, pergunto-te que ensinamentos e aprendizagens ecoam mais alto para este novo projeto?
Olá, bom dia. Então, que aprendizagens é que ecoam mais alto? Olha, eu gosto muito, muito de aprender e gosto muito, muito de investigar. Gosto muito de estudar. E por isso, sempre que tenho oportunidade, lanço-me para todo o tipo de formação. E isso permitiu-me trabalhar com pessoas como o Luís Miguel Sintra, o Cláudio Tolcachir, entre outros, e em Londres, quando estive na RADA, estive com muitos professores. E há uma pessoa que não referiste e que é o meu mestre, no fundo, que é bastante importante, que é o John Fry, que é um professor americano que esteve cá em Portugal muitos anos, que era do total naturalismo. Depois o Luís Miguel Sintra era de uma nova forma de pensamento, na RADA era a teatralidade total, e portanto eu acho que foi mesmo esta junção de todas as coisas, todas as experiências que me fizeram, no fundo, a atriz e a criadora que eu sou hoje. Com o Cláudio Tolcachir, em 2022, na École des Maîtres, acho que foi a primeira vez que eu tive vontade de criar. Eu sempre tive muito medo de criar é um bicho-papão, sinto-me muito mais confortável no papel de intérprete, mas o trabalho que nós fizemos foi muito individual também, de criação de personagem, de criação de um universo cénico, e foi a primeira vez que eu pensei, ok, acho que vou-me lançar para a criação. Portanto, acho que talvez para este projeto especificamente a École des Maîtres tenha sido a mais importante.
Muito bem. Olha, e falavas da criação, mas como intérprete também é intérprete, também és criadora, mas compreendo
que sejam... Sim. São criações diferentes.
Criações
são,
diferentes, são. E realmente é um passo difícil a dar, mas está-te a saber bem?
Estou-me a saber muito bem, sim.
Ok, olha. Búzio, é uma investigação sobre o dualismo, realismo versus utopia, nisto do turismo balnear... no nosso, tu chamaste-lhe o Sunny Portugal.
Exato.
Eu pergunto-te o que é que te motivou a trabalhar esta temática, qual é a premência dela nos dias de hoje?
Então, eu tenho um lugar muito especial para mim na minha vida, que é a Apúlia. É a praia da minha infância, da minha adolescência, da minha vida adulta, enfim, é o meu lugar preferido do mundo. E há muito tempo que eu queria fazer alguma coisa, criar alguma coisa relacionada com a Apúlia. E com a Apúlia, e especificamente com o lugar das Pedrinhas e Sedovém, que é uma extensão de 1,5 km, onde ficam os restaurantes da Apúlia. As pessoas aqui de Braga devem conhecer.
Sou freguesa, bastante freguesa.
Exato. E os meus avós compraram aí uma casa há 50 e tal anos, e aquilo vai abaixo, pronto. Vai abaixo se não for pelo homem, não é pela mão do homem, é pela força do mar. E eu queria muito falar sobre aquela comunidade, queria muito garantir que aquilo não cai no esquecimento. E eu tinha essa vontade, mas não tinha essa coragem, no fundo. E depois, o ano passado, eu ganhei uma bolsa de investigação do Teatro Nacional de Ana Maria, da NTT Data e do Espaço do Tempo, que se chama Antecipar o Futuro, e o tema era turismo crítico. E eu pensei, bem, isto aqui está, isto está alinhado,
está tudo ligado.
Agora vou ter mesmo de tentar. Pronto, e tentei e ganhei a bolsa, e esta bolsa é espetacular para primeiras criações, porque... não obriga à criação de um espetáculo, é uma bolsa de investigação, então não há aquela pressão de ter de apresentar um espetáculo no fim, pronto, que eu lido mal com essa pressão.
Mas já estás a sentir essa necessidade?
já estou a sentir essa necessidade, até porque a bolsa, no final havia uma apresentação informal, vá, e eu fiz um objeto performático, portanto foi uma, eu não lhe chamo espetáculo, chamo-lhe apresentação.
Foi em Lagoa, foi em janeiro Lagoa. Deste ano, que
exatamente.
Tal é que correu?
Correu muito bem, correu melhor do que eu estava à espera, na verdade, e acho que foi por ter corrido tão bem que eu fiquei com vontade de continuar este projeto, e depois também tive o apoio do Teatro Nacional e do Pedro Peninho, que foi espetacular, e me disse, não, continua, tens aqui pano para mangas. E eu decidi, ok, vamos lá então pôr o medo de parte e vamos fazer isto. Pronto, então foi assim que surgiu, na verdade, foi com esta bolsa, que foi uma oportunidade espetacular para poder investigar a sério, ter tempo, ter espaço, ter dinheiro para poder investigar. E pronto, e depois correu bem e fui convidada pelo Teatro Circo para fazer esta coprodução e, portanto, estou muito contente por apresentar a minha primeira criação na minha cidade.
Muito bem, olha, falamos então dessa investigação. Qual é que foi o teu ponto de partida?
O meu ponto de partida, na verdade, esta apresentação ou este espetáculo que eu tenho em mente está dividido em duas partes. A primeira parte é sobre a história do turismo em Portugal e sobre o impacto que o turismo tem neste momento e tem desde o início do século XX em Portugal, pronto. E há uma espécie de tour que eu faço, como se fosse uma guia turística, pela propaganda turística em Portugal e sobre a história do turismo. Essa é uma parte, uma visão mais macro do turismo no nosso país. E esta ideia do sunny Portugal, que é, está sempre sol, nunca chove, quem é de Braga sabe que isto é mentira.
Pois.
Okay? Isto é mentira, talvez seja verdade no Algarve, mas fora do Algarve acho que não. E a segunda parte é então sobre o meu turismo, uma visão mais micro sobre a minha biografia também, a história da minha família naquele lugar e a história... daquele lugar em si, daquela comunidade. Eu cresci a ouvir falar de imensos pescadores, imensas pessoas daquela zona, que eu não sei quem são. E de repente eu percebi, espera, isto vai abaixo, isto vai desaparecer, o mar galga as dunas todos os invernos, não é? Todos os invernos desaparece duna, todas as primaveras as pessoas dali... põem estacas e sacos de areia e tentam prolongar a vida daquele lugar, mas aquilo está condenado. E eu percebi, espera lá, isto é o meu sítio preferido do mundo e eu não sei nada sobre isto, não sei nada sobre estas pessoas, não sei nada sobre quem são as pessoas daqui, quem é o Adão, lembro-me de ouvir falar do Adão, do Clemente, da Dona Quina, dos mudos, mas quem são estas pessoas? Então parte muito dessa vontade de descobrir quem é aquela comunidade e perceber também qual é a identidade daquele sítio, porque eu conheço, eu sou dali, eu gosto de dizer que sou dali, mas é mentira, eu vou para lá de junho a setembro, eu sou turista na Apulia. Então de repente perceber que eu própria também, não, também faço parte de um...
de um suposto problema.
De um suposto problema. É um abre-olhos e depois também isso, que é o que é que está certo e o que é que está errado. Às vezes é muito difícil nós tomarmos as decisões certas porque tudo é relativo, porque tudo depende da perspectiva e porque, mesmo sabendo, claro que se eu pensar o que é mais importante, não será renaturalizar aquele lugar, não será
Proteger a duna?
É,
como é óbvio. Não, não há sequer questão, não é?
Depois uma pessoa começa a pensar, vem aquelas pessoas, vem aquele lugar e as minhas memórias e aqui os meus avós, as memórias todas que eu tenho dos meus avós naquela casa.
Não deixa de ser mais importante, obviamente, renaturalizar, proteger a duna, mas não é uma decisão fácil.
Pronto, é trágico.
É trágico, é verdade, é trágico.
Não vais-te conformar com a criação de um espetáculo?
Vou-me conformar, sim, acho que sim. Ainda vou perceber também como é que isto vai evoluir, porque é uma coisa interessante, nunca me tinha acontecido em nenhum projeto, que é a realidade também vai ditar o futuro deste espetáculo. Ou seja, se a casa for abaixo é um espetáculo, se a casa não for abaixo é outro espetáculo. Se for abaixo porque entraram para ali gruas e wrecking balls é uma coisa, se for o mar que engola a minha casa é outra coisa.
Oh, Ana, descreve-nos essa casa.
Olha, então, a minha casa é uma casa pequenina no meio de casas e barracos de pescadores. Quem vai lá acha que aquilo não é muito bonito. Eu encontro beleza naquilo tudo destruído à volta. E é uma casa branca com pedras pretas que os meus avós compraram na altura por causa das propriedades curativas da Praia da Apúlia e o iodo, etc. Pronto, e eu tive uma tia que teve um problema, então um médico aconselhou, vão para a Praia da Apúlia que ela vai melhorar.
E os meus avós...
Melhorou, melhorámos todos. Melhorámos todos. E pronto, e de facto as memórias mais vívidas que eu tenho da minha infância e dos meus avós, dos meus tios, da minha família, tenho uma família grande, íamos todos para lá, aquilo era a terra do nunca, não é? Nunca chegamos bem a crescer quando estamos ali. E passámos todos pela fase de achar, pá, que seca, não vamos para a Apúlia, queremos ir para a Esposenda ou para o Fir e tal. E depois vamos crescendo e vamos nos tornando adultos e percebemos, não, isto aqui é que é mesmo o paraíso. E é uma casa que fica na duna, em cima da duna. Pronto, que traz uma certa poeticidade e também traz muitos problemas, porque realmente as casas da frente... já caíram várias casas ali, mas nos últimos 2-3 anos já caíram, sei lá, 2-3 casas e é um presságio, não é? Não há forma de escapar.
Fala-me então, tendo em conta que é um work in progress, fala-me desta tua pesquisa, do que já recolheste, que conclusões e que ideias é que têm povoado a tua cabeça?
Então, olha, uma das coisas muito importantes para mim aqui era poder investigar e pensar sobre as coisas sem julgamento, sem me julgar, sem pensar, mas que privilegiada, que horror, porque é que tu estás triste, porque a tua casa da praia vai abaixo, está problemas muito maiores. Ah, sem dúvida nenhuma que há problemas muito maiores, mas é sobre isto que eu quero falar. Também sobre a dor de perder a casa da praia, da família, mas acima de tudo falar sobre aquela comunidade pescatória, as pessoas que lá vivem, que fazem daquele lugar a sua casa há tantos anos. Isso era uma coisa mesmo muito importante para mim, era poder pensar nisso sem julgamento. Eu acho que é importante, acho que hoje em dia há muitas certezas, e eu não tenho certezas de absolutamente nada, e queria muito este espaço para poder pensar. E comecei a fazer muitas perguntas, no fundo, comecei a investigar muito, primeiro, uma parte quase académica da história do turismo e o que é o turismo, que é um trabalho que eu também gosto muito de fazer, de investigação. E depois foi falar com as pessoas da terra, perceber quais são as preocupações deles.
Quais são as preocupações deles?
As preocupações são, acima de tudo, perder a sua identidade, porque aquelas pessoas, aquele lugar, aquela areia que está ali é a identidade delas. E depois há coisas que são difíceis de perceber ou de aceitar, que é... nos anos 80 fez-se um pontão para proteger a parte norte da Ofir, etc., mais rica. O que fez com que o mar viesse buscar mais areia à parte sul, mais pobre. Pronto, então, desde os anos 80, que os pescadores dizem, vocês têm é que tirar este pontão, porque o pontão é que está a destruir a nossa terra, não é? Nunca foi retirado. Depois há também a questão de aquela parte toda, Pedrinhas e Sedubem, ir abaixo com a desculpa legítima de proteger a duna, mas as casas mais acima, as casas que também estão na duna, as torres de Ofir, etc., não vão abaixo, apesar de estarem igualmente em perigo, não é? Portanto, estas questões também políticas e sociais são muito importantes para perceber a revolta destas pessoas e perceber também o porquê de que eu acho lindíssimo, que é mesmo comovente, de não desistirem. Eles não desistem. Aquilo, o mar vai buscar areia e eles no ano seguinte lá estão a pôr mais sacos e mais estacas e mais areia e mais tudo o que eles conseguirem, sabendo que é uma luta inglória, sabendo que é uma luta que não tem apoio político, mas eles não desistem. É essencialmente sobre isso que eu quero mesmo falar e quero dar voz e quero dar palco àquelas pessoas, sabendo que há muitas outras apúlias neste país, não é? A orla costeira está toda, são as alterações climáticas, isso também está muito presente neste espetáculo. Não há, é o que é, não é? A água sobe, portanto aquelas comunidades, aqueles lugares desaparecem. E foi uma coisa muito bonita quando fiz a apresentação em Lagoa. Eu pensei, caramba, as pessoas se calhar daqui vão se identificar muito com a primeira parte, porque fala muito do Algarve e do turismo, mas depois as pessoas sabem lá o que é a Apúlia, se calhar não se vão identificar. E no final foi justamente o contrário, foi, olha, eu a tua praia não conheço, mas a minha que fica perto de Mil Fontes, está a acontecer exatamente a mesma coisa e eu senti que pronto, que realmente dá para falarmos sobre este assunto, dá para pensarmos sobre o que é certo e o que é errado e que às vezes tomar as decisões certas traz muita dor, é muito difícil.
Ana, para finalizar muito brevemente, perguntava-te se tens alguma, ainda que pronto, sei que ainda estás num processo de work in progress, mas se tens alguma colaboração em vista, quem queres trazer para junto de ti?
Olha, eu trabalhei com duas pessoas absolutamente essenciais quando foi na Bolsa, foi a Sarina Gigante e o Gonçalo Carvalho, e são garantidamente duas pessoas que eu vou trazer e com quem já colaboro há muito tempo, e eles virão comigo, quer não queiram.
Ah, bom. Como o mar.
Mas para já, pronto, esta colaboração com o Teatro de Circo, esta coprodução, é a única coprodução que eu tenho. E agora vou avançar também para os apoios, etc. E vamos ver se depois consigo também levar esta apúlia por mais sítios do país.
Eu espero que sim, Ana. Foi um prazer falar contigo.
Obrigada.
Obrigada.
Arrume na primeira fila das novas criações de teatro e dança, apoiadas pela Braga 25, capital portuguesa da cultura. O programa de apoio à criação Supra Casa apoiou 5 artistas da região para criarem, em Braga, os seus novos espetáculos que vão ser apresentados ao longo de 2025. Neste programa conhecemos os seus criadores e antecipamos 5 dos espetáculos que vão compor o programa da capital portuguesa da cultura 2025. Para ouvir na antena da Universitária, sempre à quinta-feira, às 18h. 8 horas.